uma doença que tem a ver com a longevidade. Se a gente está vivendo mais, tem que se cuidar. Mas ainda há muito tabu, receio, desinformação. E você sabia que doenças da próstata podem dificultar um casal a gerar filhos? É, a AGU nesse Novembro Azul leva informações a seus servidores e também a você, ouvinte. E o nosso convidado hoje é Eduardo Pimentel, da Sociedade Brasileira de Urologia.
Poucas pessoas sabem para que serve a próstata. Ah, outro dia eu falei, pô, doutor, por que não tira logo? Né? Todo mundo já ficou adulto e tira. A próstata, Raquel, ela produz o esperma. Ela é um órgão reprodutor. Do testículo vem os espermatozoides. Então, esse líquido prostático mantém esses espermatozoides vivos, fora do corpo humano, no corpo feminino, até ele encontrar um óvulo, ok? Quando nós temos um problema prostático, as repercussões, evidentemente, vêm na ejaculação. Uma infecção prostática vai trazer sangramento ejaculatório, dor na ejaculação, né? Como o canal da uretra, né, por onde nós urinamos, passa exatamente no interior da próstata e quando ela cresce, essa uretra, ela é comprimida, nós vamos urinar com dificuldade. Os impactos na doença prostática, é no ato de urinar. Aí alguém pode dizer, ah, é só para fazer xixi? Lembra que você faz xixi umas 5, 6 vezes por dia. Imagine você não conseguir urinar com facilidade, está sempre com vontade de fazer xixi, mas não consegue esvaziar adequadamente a bexiga.
Pode haver uma infecção.
Infecções urinárias, sangramento na urina.
O senhor falou da produção do líquido.
Sim.
Que permite a sobrevivência do espermatozoide. Um casal que não está conseguindo engravidar, alguma chance de estar ligado a um problema na próstata?
Sim, sim. Por coincidência, Raquel, essa é a minha especialidade dentro da urologia, que é a medicina reprodutiva. As doenças infecciosas da próstata, elas podem sim comprometer a qualidade do espermatozoide, fazendo com que ele se torne um espermatozoide fraco, vamos dizer assim. E esse casal não consegue engravidar, porque esse espermatozoide vive ali no meio de contaminação, de bactéria, de leucócitos, né? E isso traz a ele um dano estrutural que vai dificultar muito, digamos assim, uma fecundação, uma concepção natural, né? Então a gente pode dizer que a infecção seminal, que estou me referindo aqui, é uma das importantes causas de infertilidade masculina.
Então, Muitas vezes a mulher fica se achando sempre que é o corpo dela que não está funcionando bem.
50% das causas de infertilidade conjugal vem do homem, 50% da mulher.
Ah, é?
Bem equilibradinho.
Alguns sintomas do dia a dia podem chamar mais atenção de que pode estar havendo algum problema?
Câncer de próstata, na sua fase inicial, onde ele é perfeitamente curável, ele costuma ser totalmente assintomático.
Olha,
absolutamente
isso.
Assintomático.
Até quantos anos que ele fica assim?
Bom, isso vai depender do comportamento de cada tumor. Infelizmente, quando a gente diz assim, olha, ele está com sintoma de câncer de próstata, é porque essa doença deve estar localmente já avançada ou, se não, disseminada. Apesar de algumas outras entidades dizer, não precisa ir porque é uma doença indolente, deixa os sintomas surgirem. Deixar os sintomas surgir, para nós urologistas, é perder a oportunidade de cura. Então, mas assim, o que eu posso dizer, olha, sangue na urina, dificuldade para urinar, uma sensação de estrangulamento para urinar, não é? Então, são sintomas que não são normais. Pode ser uma prostatite, que é uma doença tratada com antibiótico, pode ser uma hiperplasia prostática benigna, e a gente torce para não ser um câncer.
O resultado saiu, é câncer. E aí, doutor, o que é que a medicina tem para nos dizer nessa situação?
E é bem interessante você falar isso, porque nós já atingimos, Raquel, dentro da medicina, dentro da urologia, a sofisticação da gente chegar para um homem e dizer, olha, o senhor tem um câncer de próstata, chato o diagnóstico, mas essa doença que o senhor tem, ela não é tão agressiva, ela é uma doença super localizada e de baixa agressividade, sem potencial de diminuir sua longevidade. Portanto, vamos deixá-la aí e observá-la. Mas pode chegar o outro paciente com a mesma idade, com o mesmo nível de PSA de rastreamento, com a doença mais agressiva. Eu até brinco, um é um filhote de um gatinho, o outro é um filhote de leão. Então, um filhote de leão, nós não vamos deixar crescer. Então, nós já temos esse nível de sofisticação.
Isso na rede pública e privada?
Isso na urologia mundial. A gente consegue hoje dar ao paciente através de parâmetros clínicos, e o legal disso é que eu não preciso de tanta tecnologia para isso. Eu preciso de todos os recursos que eu tenho na rede pública, que é o urologista, é biópsia e é PSA, e exames complementares. Isso não requer tanta sofisticação, isso requer protocolo e conhecimento clínico, né, que a urologia tem muito.
Se a decisão for pelo tratamento, que opções existem? Tratamento medicamentoso, cirúrgico, químio?
Nós lançamos mão da cirurgia, que é conhecida como prostatectomia radical. Hoje ela pode ser feita através de uma cirurgia robótica, que não é o robô que vai operar. O robô ele vai ser comandado por um cirurgião fazendo movimentos que a mão humana não consegue. Uma alternativa à cirurgia, que isso tem que ser discutido com o paciente, custo e benefício, é a radioterapia. E vemos pela frente coisas muito interessantes que virão, como a terapia focal, onde você vai tratar apenas aquela área da próstata com um tipo de energia que vai esquentar muito aquilo ali, matar aquelas células, ou até o contrário, a crioterapia. Claro, quando nós não podemos tratar a doença e curar, aí a gente lança a mão de terapias clínicas, como o uso de hormônios, de medicações que nós chamamos antineoplásicas. E o que eu posso lhe dizer é que, independente do momento do diagnóstico, mesmo que seja uma doença avançada, hoje a urologia tem muito a oferecer.
Atrapalha a ereção masculina? A ejaculação?
A doença pode trazer sintomas ejaculatórios, mas não necessariamente.
E o tratamento?
O tratamento, sim. Se você tira uma glândula ou faz uma radioterapia numa glândula que produz sêmen, claro que após o tratamento, essa característica, a ejaculação, vai deixar de existir, mas não o orgasmo. E o impacto na vida sexual do homem pode acontecer devido a uma diminuição da qualidade das suas ereções, mas isso é tratável.
Então existe, né, algum grau aí de possibilidade do tratamento afetar a ereção?
O tratamento em si, que é o grande temor dos homens, eu vou tratar um câncer de próstata e vou ficar com disfunção sexual. Pode acontecer, é importante, a qualidade da ereção tende a diminuir, mas temos tantos tratamentos hoje disponíveis e eficientes para disfunção erétil que não se justifica esse temor. Né?
Entendi.
Num nível de atendimento sofisticado, um paciente tem um diagnóstico de adenocarcinoma de próstata, ele já se prepara para uma cirurgia, dali mesmo ele já vai para um andrologista, que é o urologista especializado em função sexual, já se preparando para um tratamento pós-operatório para que o impacto na sua vida sexual seja mínimo. Então, isso é uma área que eu faço e então por isso que eu sou muito assim, enfático nisso. Não faz o menor sentido temer um tratamento de uma doença que vai encurtar a minha vida com medo dos impactos sexuais. Os impactos sexuais são tratáveis e com bons resultados.
E quanto antes se diagnosticar, é menor o impacto na ereção?
Sim. Se eu tenho uma doença avançada, eu vou tratar essa doença privando a próstata de testosterona. Eu vou usar substâncias dentro do corpo que vão levar o que nós chamamos de uma castração química. Então imagina um homem com nível de testosterona próximo a zero. Então ele vai ter consequências significativas em relação a isso. Mas o motivo é mil vezes melhor ter um diagnóstico precoce, tratar a doença, se livrar dela e tratar uma disfunção erétil leve, moderada que seja, do que viver com a doença metastática e com suas consequências.
A gente falou dos tratamentos, falou de algumas consequências. O exame continua tão temido assim?
Hoje, o rastreamento do câncer de próstata, ele é feito basicamente com a consulta clínica. No Brasil, isso cabe ao urologista fazer. É uma consulta que deve ser feita regularmente. Nós recomendamos que seja feita a partir dos 50 anos de idade, até os 70 anos ou mais, depende muito da expectativa de vida.
É pelo índice de incidência.
A gente acredita que a partir dos 50 anos é uma doença muito comum. Daí a gente recomenda fazer o rastreamento mesmo sem sintomas. Aí vem um detalhe importante, que no nosso país é importante, que a população afrodescendente, ou seja, homens negros, eles precisam fazer isso a partir dos 45 anos, porque há uma maior incidência de câncer de próstata nessa população. Homens como eu, que tiveram na família duas gerações de câncer de próstata, né? Então, assim, eu preciso ficar atento, porque a partir dos meus 45 anos eu já iniciei a fazer meu rastreamento também. O senhor José, ele é negro, então ele precisa também começar aos 45. Os outros homens podem começar aos 50 anos, se desejar. Então, como é que é feito o rastreamento? Uma consulta e um bate-papo. Você teve caso de câncer na família e o exame de sangue, que se chama PSA, é uma enzima existente na próstata que tem a função de liquefazer o sêmen, porque ele é viscoso, mas quando chega no corpo feminino ele tem que estar liquefeito. E homens com câncer têm muito PSA. Né? O problema é que homem com infecção também tem muito PSA. Homens com próstata muito grande têm muito PSA. O importante é observar aquele indivíduo ao longo do tempo.
E o exame de toque retal é necessário mesmo?
O exame de toque retal, que é motivo de piada, de temor, de uma série de questões culturais e vários constrangimentos, é exato. Sim, eu falo para os meus pacientes, é um exame chato, desagradável, mas ele precisa ser feito. E não é um exame que tem que ser feito todo mês, a cada 6 meses, não. É um exame que ele é feito quando o urologista recomenda, uma vez a cada ano, quando a gente está ali naquela fase de segmento a partir dos 50 anos de idade.
Mas o PSA é um indicativo de que precisa do toque retal ou eles são independentes?
Digamos que eu estou dosando meu PSA, que é 0,8 há anos, e de uma hora para outra meu PSA atinge 1,5, isso eu não gostei, puxa, que coisa estranha. Daí eu repito meu PSA e ele vem 2, opa, tem alguma coisa acontecendo de errado comigo. O exame de urina não mostra infecção, eu preciso ser submetido a um toque retal para ver, Raquel, se na minha próstata não tem nenhum nódulo, nenhum endurecimento. Bom, não tem. Que coisa boa. Então eu não tenho câncer de próstata. Não necessariamente. A gente evolui na investigação. Hoje a gente pode usar uma ressonância magnética para a gente medir o risco. A ressonância consegue dizer se tem alto risco ou baixo risco. E se eu tiver um PSA subindo com um toque retal normal e uma ressonância de alto risco, eu vou para uma biópsia. Mas olha a beleza e a importância do toque. Se porventura Deus me livre de vir um diagnóstico de câncer de próstata, eu sei que o meu toque retal está normal e possivelmente não tem uma doença avançada na próstata.
Já direciona.
Já muda tudo, já me dá um prognóstico, um horizonte de terapia. Agora, se eu tenho um paciente com PSA de 2,5, está normal, está abaixo de 4, isso todo urologista tem uma história assim para contar, e eu faço um toque, percebo ali um endurecimento, um nódulo, eu digo, olha, não só tem um risco de ter a neoplasia, a biópsia vai confirmar isso, mas ela parece que já está localmente evoluída. Então, o toque retal, ele tem um valor muito mais prognóstico, é uma ferramenta extremamente importante e não pode ser abandonada. A recomendação de ser feito uma vez por ano existe a partir dos 50 anos de idade. Mas o urologista, ao observar aquele paciente por muito tempo, ele pode decidir o melhor momento para fazer esse toque.
A íntegra desse bate-papo com o Dr. Eduardo Pimentel está lá no Spotify da AGU.
A humanidade já alcançou a longevidade, mas a ideia, né, Raquel, é viver bem. É você envelhecer com saúde, saúde mental, física, para você curtir a vida.
Com a sonorização de André Menezes, da AGU, Raquel Miura.